começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas 11 minutos. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando mais um No Mundo da Bola. Vamos juntos ao vivo até às 6 da tarde, até às 18 horas. Hoje é dia 10 de julho, quarta-feira, dia do frescobol no estado do Rio de Janeiro. Estou ao lado do Valdir Luiz nos comentários, as reportagens do Maurício Costa, Rafael Monteiro, o Rodrigo Ricardo, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Sebastião Luiz Xavier. O índio. Isso. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra um povo do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
Você pode participar conosco do No Mundo da Bola pelo telefone 21 2117 6935, em facebook.com/Rádio Nacional Rio e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97119 9966. A gente começa o programa de hoje falando de
uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo que, para os clubes do Rio, abre o calendário brasileiro depois da Copa América, jogando pela Copa do Brasil. E o Rafael Monteiro traz as notícias do rubro-negro carioca. Boa tarde, Rafael.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Sérgio Tubocage, ouvintes ligados neste No Mundo da Bola. O Flamengo vive essa expectativa da Copa do Brasil e também de contratações. A notícia do momento é a chegada do zagueiro Pablo Mari, tá quase fechado com o Flamengo. Ele que é espanhol, 25 anos, 1,93m, pertencia ao Manchester City da Inglaterra. O seu contrato encerrou agora no dia 30 de junho e tá livre no mercado. Ele foi comprado junto ao Manchester em 2016, nunca defendeu a equipe inglesa, depois foi emprestado para o Girona, da Espanha. Na sequência, defendeu o NAC Breda, da Holanda, e depois foi transferido também por empréstimo, tudo por empréstimo, na sequência para o La Coruña, da Espanha, onde disputou a segunda divisão. O contrato do jogador não foi renovado, o Flamengo negocia com o jogador e está por detalhes para fechar com o atleta. Ele chegaria ao Flamengo para jogar até 2022. O contrato do jogador seria até 2022. O Flamengo, que tem essa demanda na zaga, tem dois zagueiros que tem a confiança do torcedor, que é o Léo Duarte e também o Rodrigo Caio. Esse zagueiro alto, por exemplo, ele tem 1,93m. Os dois zagueiros do Flamengo, o Caio e o Léo Duarte, um tem 1,82m e o outro tem 1,83m. Então, é relativamente uma zaga baixa. Seria esse zagueiro alto. O Rodolfo, como tem problemas de lesão, é um jogador que é muito pouco usado. E quando é usado, ele se machuca durante a partida. Às vezes ele entra numa partida para substituir um desses jogadores, ele se machuca nessa partida que ele vai substituir. Então tem essa confiança do técnico Jorge Jesus, gera um desejo da diretoria do Flamengo. E esse nome, Pablo Mari, ele foi indicado pelo próprio Jorge Jesus, português Jorge Jesus. Então a expectativa do Flamengo anunciar a contratação do zagueiro Pablo Mari em poucos dias, ou então até mesmo hoje. Sim, Bocage.
E ele é canhoto, ele jogaria no lugar do Rodrigo Caio?
Eu acho muito difícil, não acredito nisso. Léo Duarte que chegaria, ele jogaria.
Talvez, o Rodrigo Caio seria
de repente,
deslocado.
É um jogador também que tem essa versatilidade, jogar um em cada lado, não teria problema. Até o próprio Rodrigo Caio consegue jogar invertido. Então, esse não seria o problema. A outra contratação do Flamengo seria o volante, ou então meia, jogava como meia no Fluminense, do Gerson, jogador que está no Roma da Itália. Ele não faz mais parte dos planos do Roma e poderia chegar ao Flamengo. O Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, está na Itália para negociar com o jogador, junto com seu pai, que também é empresário, o Marcão. E o Flamengo ofereceu inicialmente, que não foi uma quantia que os italianos gostaram, 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do Gerson. Na verdade, o time italiano queria vender o jogador integralmente, e o Flamengo não, até porque as cifras são pesadas, são altas. O Flamengo gostaria desse rateio, né, dividir essa pizza com o time italiano. Uma proposta que deve ser reinventada pelo Flamengo, já que os italianos não acharam a quantia ideal. O Dinamo de Moscou também mostrou interesse no jogador, só que acontece, o Gerson não quer ir para o futebol russo, quer continuar aparecendo no futebol, não só no Brasil, talvez se fosse um outro país com uma liga mais forte, talvez ele aceitaria. E no Flamengo ele ganharia 1 milhão e 300 mil euros por ano. Então, uma quantia razoável, muito boa para o Gerson, e o Flamengo tenta a contratação do jogador. Agora vamos falar um pouquinho dessa partida decisiva. O Flamengo sai dessa Copa América, desse intervalo da Copa América. O Flamengo vem treinando com o técnico Jorge Jesus, e algumas modificações a gente vai já começar a identificar talvez na primeira partida, pelo menos essa expectativa, muitos treinamentos nessa Copa América. E uma dessas mudanças, além de jogar com um zagueiro de origem, seria jogar com dois atacantes enfiados, o próprio Gabigol e também o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique fala sobre esse sistema de jogar com dois jogadores enfiados no ataque.
Olha, eu falei com o Jorge, né? Já joguei nessa posição, do jeito que ele gosta de jogar, né? Com dois avançados. Tem uma facilidade para poder jogar ali, né? Claro que não é a minha preferência, mas ele optou por mim, me deu a confiança, né? Me falou alguns pontos que eu não posso falar. É o porquê de me colocar ali, né? Então, estou procurando me doar ao máximo, trabalhar e fazer o que ele pede, né? Que isso pode ter grandes coisas e grandes ganhos para a gente ali da frente.
É isso, jogar com apenas um volante, caso o Diego apresente condições físicas de jogar num tempo razoável. Não digo os 90 minutos, mas pelo menos aí uns 70, 80 minutos, e depois, de repente, seria substituído pelo Ilharão, que também pode começar jogando. Nos treinamentos no Ninho do Urubu, quem jogou como titular foi o Diego. Se ele vai mudar em cima da hora, é algo que a gente só vai saber quando ele soltar a escalação. Isso é normal, até porque a gente está conhecendo o treinador agora, é muita mudança. Por exemplo, existem correntes também dizendo que o próprio Rafinha não pode ser titular, mas em todo o treinamento do técnico Jorge Jesus, o Rafinha foi o titular, jogou naquele time considerado o titular. Claro que ele vai fazer alguns testes, ele está conhecendo mais o grupo dele. Então é algo que a gente pode ter alguma surpresa, de repente, no início do jogo, sim?
Rafael, só uma notícia de agora, a gente vai aguardar aí confirmação, mas o Flamengo finalmente acertou a contratação do Gerson. Uma notícia que está dando o site Flamengo Resenha, que acompanha o clube diariamente. O Flamengo pagaria 10 milhões de euros pelo jogador. A intervenção do Marcos Braz, junto ao empresário do jogador, a Roma pedia 15 milhões de notícia de agora, atualizando aí o que você acabou de falar. Rádio é isso, né? A gente tá ao vivo aqui, e o Gerson receberia 430 mil reais de salário, como você confirmou agora há pouco.
É, o que acontece?
Reduzindo os salários, que são de 600 mil.
É, o que acontece? O Flamengo, o Marcos Braz, que é vice-presidente de futebol do Flamengo, ele tá na Itália, tá em negociação. Hoje ele teve uma reunião. A Roma ficou de devolver a resposta amanhã, mas pode ter antecipado. Você está tendo uma notícia desse momento que eu não tenho. A informação que eu tenho é que o vice-presidente de futebol do Flamengo se reuniu hoje e o Roma teria uma resposta amanhã. Então, seria mais um novo reforço do Flamengo para essa temporada aí de 2019, já que o próprio Jorge Jesus diz que o Flamengo precisa desse segundo volante. O Gerson, que jogou no Fluminense como quarto homem de meio campo, veio recuado, e agora joga mais como segundo volante, um jogador bem técnico. Falando mais uma em relação a essa expectativa que o técnico Jorge Jesus tem para a partida de hoje, porque a gente sabe que é um treinador novo, que vai ter muitas modificações no time do Flamengo, está implementando o seu novo sistema. E essa preocupação de enfrentar um Atlético Paranaense, o Flamengo é freguês do Atlético Paranaense, e o Bruno Henrique fala sobre o assunto.
Ele quer que a gente jogue, desfrute do futebol, né? Com a qualidade que a gente tem e com as coisas que ele coloca pra gente durante o treino. E isso pra gente é muito importante, né? Ter a confiança do treinador. Então, acho que futebol é coletivo, né? A gente tem que se ajudar, né? Então, eu já específico, né? Tem a característica de ajudar a marcação, voltar. Então, o todo está tá habituando a fazer isso, né? Ter marcação, ajudar não só os zagueiros ir para frente e ir para trás, os atacantes também têm que ir para frente e ir para trás. Esse é o fator que todos vão poder ver, que o Jorge não prioriza só um e outros. Todos têm que correr para frente e para trás.
Só para a gente finalizar, Everton Ribeiro deve começar no banco de reservas, ele que ficou nesse período de intertemporada se recuperando de lesão no calcanhar, o time que treinou. Se vai ser esse que vai começar jogando é outra coisa. O time que treinou como titular é o seguinte: Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda Renê, no meio campo Pedro, Diego, Arrascaeta e Vitinho, no ataque Bruno Henrique e Gabigol.
Valeu, Rafael Monteiro. Antes da gente chamar aqui o Valdir Luiz, eu queria colocar uma sonora do técnico do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, que fez uma convocação para o torcedor para a gente ver o clima que toma conta de Curitiba. Vamos ouvir.
Acostumado a lutar contra a adversidade e contra a dificuldade. E nunca desistimos, independente das circunstâncias, que possam parecer, às vezes, desafiadoras, a gente está ali de cara limpa, de peito aberto, para enfrentar sempre todos os adversários. E nesse momento que se aproxima mais uma decisão, mais uma temporada que se encaminha, a gente precisa de você, torcedor. A gente precisa do seu apoio, do seu carinho, do seu abraço, da sua paciência. A gente precisa que você esteja conosco em todos os momentos. Que você cobre, que você demonstre a sua paixão com o grito, com o incentivo, com a pressão ao adversário, com a cobrança em nós profissionais, mas sempre com o coração aberto e sempre com essa paixão que transformou e transforma o nosso dia a cada jogo.
Tá aí, Valdir Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Bocage, um abraço para os ouvintes de casa do programa Mundo da Bola. Olha só, vamos por etapas com tudo que o Rafael falou, fiquei atentamente ouvindo e agora vou externar minha opinião. Primeiramente, com relação aos reforços, eu não conheço esse zagueiro, mas tenho boas referências, né? Canhoto, tudo bem, jogador alto, mas aí existem dois problemas na vinda desse rapaz, do Pablo Mari. Olha só.
Mari,
olha só. O Rodrigo Caio é considerado hoje o melhor zagueiro jogando pelo lado esquerdo. Ele vai tirar o Rodrigo Caio da esquerda, porque ele é canhoto, vai ter que jogar do lado esquerdo. E botar na direita? Ou me sopraram que ele pode botar o Rodrigo Caio de volante, que segundo o seu Jorge Jesus, ele tem uma saída de bola melhor do que o Cuejá. Vamos aguardar.
E aí a torcida...
Vai à loucura.
Ele não poderia ser o segundo volante? Ou ainda o Cuejá ser o segundo volante?
Aí não sei. Ele já quer o segundo volante? Agora em cima da outra notícia do Rafael. Porque o Gerson se adaptou muito bem à função de segundo volante. Como disse o meu Rafael no seu noticiário, ele era aqui quarto homem de meio campo. Mas virou um segundo volante, se adaptou, encaixou, quer voltar para o Brasil. Roma é maravilhoso, estive lá, tem uma comida boa, mas o cara tá com saudade do Brasil, quer voltar para o Brasil. Pô, ganha 430 mil, jogar no Flamengo, quem não quer? Então, no Rio, perto de casa, tudo direitinho. Então, se vier, é um ótimo reforço. É um ótimo reforço. Se vier também o Gerson, o Pablo Mari, eu fico com o pé na frente e outro atrás.
Tem uma situação, inclusive, que o Pablo Mari, né?
Mari,
seria,
né,
mais um estrangeiro. Quantos estrangeiros tem o Flamengo?
O Flamengo tem Arrascaeta.
Cuejá, Trauco, Arrascaeta.
Três.
E só?
Não, só três?
Sim.
Não.
A Uribe saiu.
O Uribe saiu. Esses três.
Pode.
E o Berrio, perdão.
Berrio, mas o Berrio tá quatro.
Não, o Berrio tá no Flamengo.
Podem jogar três, né?
Iria para cinco com esse zagueiro.
Iria
para cinco,
aí vai ter problema. Vamos ver. Vamos ver o que o Jorge Jesus vai resolver. Então, com relação ao time, eu acho, opinião tática do jogo, O Flamengo fica muito exposto, claro, que ninguém questiona a qualidade do Vitinho, do Gabigol, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, mas o time fica exposto demais, porque o Diego não vai se adaptar a essa função de segundo volante. Eu acho que ele vai acabar botando o Ilharão, não que ele morra de amores, mas porque para ajudar o Cuejá na marcação, só vai estourar tudo nas costas do Cuejá. E com relação ao Atlético Paranaense, o time perdeu apenas um titular.
Pires da Mota.
Ah, o Pires da Mota mais um, mais paraguaio. Um. Então já são cinco.
Vai se para
vier,
seis.
Já faz seis. Já. Então, tem que ver o que diz aí o regulamento, se você pode ter seis, ou se pode botar no jogo de três ou quatro, lembra que apurasse direitinho pra gente formar melhor por 20. Então, ô Bocage, eu acho que ele vai colocar esse time. O time do Atlético Paranaense, em cima do que o treinador falou, teve uma atitude, na minha opinião, antipática, o presidente Petralha, porque não cumpriu o que manda o regulamento. Goma liminar e não tem torcida do Flamengo. É lamentável isso. E o time perde muito pouco, ele perde o Renan Lodi. Entra o Márcio Azevedo, jogou até aqui no futebol carioca. O Paulo André se aposentar, não é desfalque, é reforço. O Nicão joga, o Nicão está confirmado, não saiu. Então o time vem praticamente com o time que vinha jogando. Então eu diria que individualmente...
São cinco por time.
Cinco por time, o Flamengo vai para seis. Vai ter
não,
cinco.
Em campo.
Em campo, ah, então dá. É, e seis, porque o Trauco dizem que até que vai sair, né? Vamos ver. Então, para a gente fechar essa primeira participação, eu diria o seguinte, individualmente, o time do Flamengo é muito melhor, mas taticamente... O time do Atlético se conhece melhor. Então vamos ver o que o senhor Jorge Jesus vai apresentar de novidade. Nós vamos estar comentando ao lado do Rafael e também do André Luiz Mendes. Um grande jogo, com certeza vai ser um grande jogo.
Muito bem, então. A gente vai para um rápido intervalo. São 17 horas e 27 minutos. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas e 29 minutos. A gente está de volta com o No Mundo da Bola e chegou a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Com as notícias, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O brasileiro Paulo André Camilo de Oliveira conquistou na terça-feira, dia 9, a medalha de ouro dos 100 metros da Universidade de Nápoles, o Campeonato Mundial Universitário na Itália, com um tempo de 10 segundos e 9 centésimos. Líder do ranking brasileiro e sul-americano, com 10 segundos e 2 centésimos, o velocista paulista, radicado no Espírito Santo, era um dos favoritos. O sul-africano, Cederic Van Wyk, ficou em segundo lugar, com 10 segundos e 23 centésimos, seguido de outro brasileiro, Rodrigo Nascimento, com 10 segundos e 32 centésimos, ganhador da medalha de bronze. Paulo André e Rodrigo Nascimento integraram a equipe brasileira que conquistou o título inédito do 4x100 no Campeonato Mundial de Revezamentos, disputado em maio em Yokohama, no Japão. Paulo André Camilo nos fala sobre a prova.
Claro, claro, tira sim, tira um peso, estou muito mais leve, né? O 100 metros é uma prova mais tensa, né? Então... Eu, no aquecimento, eu tive senti o clima junto com o sul-africano, que era o que estava brigando pelo primeiro lugar comigo, e aquele momento ali é difícil, né? Estar com o atleta ali e tal, aquele momento, cada um aquele olhar, né, fixo, para um querendo intimidar o outro. Então, eu confesso que saiu um peso, né, das minhas costas. Agora, estou mais tranquilo, sei que eu estou bem, né? Isso é muito importante, 100 metros traz isso no começo, saber que eu estou bem, estou muito confiante.
Líder da fase classificatória, a seleção brasileira masculina de vôlei estreia hoje na fase final da Liga das Nações. A etapa onde se concentram as seis melhores equipes do campeonato acontece em Chicago, nos Estados Unidos, e terá início para o Brasil com um desafio contra a Polônia. O duelo será às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O time dirigido pelo técnico Renan chega para a fase decisiva com 14 vitórias e apenas uma derrota, com um total de 39 pontos. Os poloneses adversários desta quarta-feira classificaram na quinta colocação, com 11 resultados positivos, 4 negativos e o total de 30 pontos conquistados. A Universidade está sendo realizada em Nápoles, na Itália. A brasileira Juliana Campos acabou disputando a fase eliminatória do salto com vara, utilizando vara emprestada. A companhia aérea não entregou material em tempo hábil. Mesmo assim, Juliana passou ontem em primeiro lugar para a fase final, que será disputada na quinta-feira. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Vamos falar do outro jogo da Copa do Brasil?
E o Palmeiras no azul da partida.
Exatamente, hoje temos Palmeiras e Inter e o Lincoln Chaves traz as informações.
Lincoln Chaves.
Após quase um mês de intertemporada, Palmeiras e Internacional voltam a campo para valer nesta quarta-feira, às 21h30, abrindo o confronto que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mais de 30 mil torcedores são esperados no Allianz Parque em São Paulo para a partida que inaugura uma verdadeira maratona aos dois times. Além do mata-mata nacional, Verdão e Colorado estão envolvidos com o Campeonato Brasileiro e a reta final da Libertadores. A equipe paulista ganhou um reforço para a sequência que virá pela frente. Sem atuar desde o fim de novembro, quando lesionou dois ligamentos do joelho direito, William está clinicamente liberado para voltar aos gramados.
Pensa no menino feliz aí de volta. O mais importante é essa minha alegria em poder estar com meus companheiros, fazer o que eu mais amo. Não é aqui falando que eu vou ganhar posição, né? Não é nas redes sociais, e sim dentro de campo, com muita entrega e fazendo aquilo que eu sei que com certeza aí as coisas vão acontecer naturalmente.
O atacante foi quem mais atuou pelo Palmeiras na última temporada. Esteve em 68 dos 77 jogos da equipe. Ele participou dos jogos treinos contra Oeste e Operário de Ponta Grossa, ambos da Série B, mas não do amistoso com o Guarani há uma semana. Sem ritmo, ele deve ter retorno gradual. O meia Ramírez, principal reforço ao Viverde no período, ainda está em recondicionamento físico e não tem previsão de estreia. E o lateral direito Mike, com dores no pubis, desfalca o time dirigido por Luiz Felipe Scolari, que deve encarar o Inter com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima e Zé Rafael, Dudu e Deverson. No Colorado, o técnico Odair Hellmann só tem uma dúvida: Paolo Guerreiro. O atacante participou dos 6 compromissos do Peru na Copa América, fez inclusive o gol de honra na final contra o Brasil. A condição física do centroavante será decisiva para a sua escalação. O lateral direito Bruno torce para que Guerreiro esteja à disposição.
Ele é um cara que vem treinando forte, é um cara muito de grupo, então a gente está ansioso, né, esperando ele para que a gente possa estar todos juntos. É um cara de muita qualidade e só vem nos ajudando.
Bruno, aliás, é novidade na equipe. Titular da posição, Zeca sofreu uma lesão na coxa direita e está fora de combate por 3 semanas. Com isso, o provável Inter para encarar o Palmeiras terá Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Nico Lopes, Edenilson, Nonato e Patrick, Paolo Guerreiro ou Rafael Sobis. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. Rapidamente, Valdir, temos hoje também Grêmio e Bahia. Você aposta em quem nesses dois jogos aí?
Olha, aposto no Palmeiras e aposto no Grêmio, porque o jogo é no, na Arena do Grêmio e o fator campo é muito importante. Que parece que acharam o Inter uma boa equipe e o Bahia vinha num crescente muito grande. Mas agora a gente só sabe como vai voltar depois da parada, né? Eu aposto em Grêmio e Palmeiras.
Muito bem, então. Vamos falar do Tricolor do Rio?
Sou tricolor de coração.
O repórter que mergulha na notícia, Maurício Costa. Boa tarde.
Boa tarde. Maurício Costa.
Boa tarde, Sérgio do Bocage. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, Maurício.
Quanto
tudo
tempo
bem?
Não entramos ao vivo.
É verdade.
Boa tarde a todos os ouvintes. Ontem a gente trouxe a informação de que o Fluminense apresentou e oficializou a contratação do Muriel, né? Que é o goleiro, irmão do Alisson. O goleiro anão, segundo alguns especialistas, né? Que é o melhor goleiro
do mundo. Qual dos dois é o anão? O Alisson?
O Alisson,
que vai concorrer ao prêmio Bola de Ouro.
Luva de Ouro na Champions League.
Não, ele vai concorrer ao Bola de Ouro, junto com o jogador de linha.
Ele é Luva de Ouro na Champions League, Luva de Ouro na Premier League, Luva de Ouro na Copa América, vai concorrer ao melhor prêmio, melhor jogador do mundo, mas ainda tem especialista dizendo que ele é um goleiro anão. Mas tudo bem, né? Bola pra frente. O Fluminense não tem mais o De Amores, que saiu do time, não tem o Rodolfo, um doping, né, suspeita de uso de cocaína, e o Agenor não agrada. Então veio o Muriel. Tudo bem, só que durante a entrevista, a coletiva do Muriel, o vice-presidente do Fluminense, que é o Celso Barros, né, ele ia falar, a assessoria de imprensa falou assim, não, a entrevista é com o Muriel, não é com o Celso Barros. Mas lá pro meio da entrevista, o Celso Barros pegou o microfone
Foi o dono, inclusive.
E resolveu falar sobre salários atrasados do Fluminense. Vamos ouvir o vice-presidente do Tricolor.
Nós, com menos de um mês, pagamos uma folha. E se Deus quiser, talvez daqui a um bom tempo curto, vamos pagar outra e tentar, pelo menos, regularizar isso num curto espaço de tempo. Não adianta a gente ficar falando aqui datas, porque isso, de repente, tem N problemas que os senhores sabem que acontecem, mas é uma coisa que está nos deixando satisfeitos, esse grande esforço que nós estamos fazendo. E isso a gente tem tido o entendimento do grupo e certamente não foi nenhum empecilho para a vinda do Muriel para o Fluminense.
Vamos lá. O vice-presidente do Fluminense, Celso Barros, ele tem razão em partes, né? Primeiro, de fato, não foi empecilho para o Muriel vir para o Fluminense. O Muriel deixou isso bem claro, né? Não foi empecilho. Porém, é um empecilho para alguns jogadores continuarem. O maior exemplo é o Luciano, que não deve jogar contra o Ceará. Ele já não jogou contra a Chapecoense, pediu para não jogar contra a Chapecoense, porque ele quer sair do Fluminense devido aos salários atrasados, que continuam atrasados apesar desse esforço. Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians estariam interessados no Luciano. O Luciano, ele pertence ao Leganés da Espanha, está emprestado ao Fluminense até 2021. Isso quer dizer o seguinte: se o Leganés vender o Luciano para algum desses três clubes que são interessados, principalmente o Atlético Mineiro, o Luciano teria manifestado o desejo de jogar no Galo, o Fluminense recebe 20% desse valor. Então, se o Luciano quer sair do Fluminense, para o Fluminense é até interessante que pagaria parte dos salários atrasados. Né? E se o Fluminense conseguir manter o Luciano até o fim, até 2021, o Fluminense tem a preferência para comprar os direitos do jogador, né? Que hoje está avaliado em cerca de 1 milhão de euros. Seria mais ou menos 4 milhões e 200 mil reais. Não sei se o Luciano vale isso, mas o Fluminense tem... Lembrando que o Luciano é o artilheiro do ano do Fluminense, com 15 gols marcados em 31 jogos. Bom, o Muriel veio, o Luciano está querendo ir embora e o Fluminense quer contratar outro jogador de 37 anos, que é o Nenê. Para quem não sabe, o Nenê quase veio para o Fluminense no início do ano, não acertou, porque falaram que ele teria chance no São Paulo, foi dispensado do São Paulo.
Vinha junto com o Ganso na época, né?
Foi dispensado do São Paulo e tem um salário alto e 37 anos. A última notícia que eu recebi de hoje é: o Nenê quer resolver a sua situação até sexta-feira, depois de amanhã. O Nenê estaria negociando salário com o Fluminense. E o Fluminense não tem dinheiro para pagar. Então, esse é o grande problema. O Nenê quer vir pro Fluminense, o Fluminense quer o Nenê. O Fernando Diniz já disse, já deixou isso bem claro, que colocaria Nenê e Ganso para jogar juntos, não sei como, mas faria isso, né? Só que o problema é salário. Portanto, o Fluminense está aí prestes a contratar o Nenê. Vamos ver se o salário atrasado, como disse o vice-presidente Celso Barros, vai ser um empecilho ou não para o Nenê vir para o Fluminense.
Então, Valdir, Nenê no Fluminense?
Olha, eu acho o seguinte...
Obrigado, hein, Maurício.
Primeiramente, você tem que pagar a quem já está lá. Porque você cria um problema imenso. Você não pagar quem está no grupo e contratar um jogador que, teoricamente, é um jogador caro.
Isso
que é o
não
Nenê.
É de hoje.
Não é de hoje, né? Então, é o seguinte. Em termos de... Eu acho que o Fluminense, na minha opinião... Se tiver condição de trazer o Nenê, o aspecto financeiro, tecnicamente eu acho útil. E o Maurício falou: o Fernando Diniz, eu tenho acompanhado os últimos jogos do São Paulo e o Nenê tem jogado como um atacante. E aí, de repente, ele vem suprir a lacuna deixada pelo Luciano.
Ou até o Yoni Gonçalves, que pode sair também.
Porque o Nenê, ele não tem mais fôlego para acompanhar ninguém no meio campo. Ele está jogando mais enfiado. Então, de repente, ele vem para preencher uma lacuna aí de um dos dois que podem sair, sim,
mas
ou até os dois.
Qualquer um dos dois que saia, pelo menos tem mais movimentação, tem mais fôlego.
Mas ele tem a experiência, o Bocadinho tem a experiência.
Pode fazer...
É um jogador que se cuida, é fininho, vai fazer 38 anos agora, dia 19.
O que ele pode fazer é colocar, de fato, o João Pedro, que já como titular, e aí ganharia dinheiro com isso também, que o Fluminense ganha toda vez que bota o João Pedro para jogar. O Nenê e o Ione, ou então...
Me perdoe se eu estiver falando alguma coisa, alguma bobagem, mas o Nenê corre mais do que o Ganso. O Ganso é um burocrata. Ah, sim. O Ganso é brincadeira. O Ganso é um...
Agora não volta pra marcar.
Veterano jogando casado e solteiro.
Agora
ele
Nenê
tem qualidade, mas não marca ninguém.
Nenê não volta pra marcar. Aí vira Argentina.
Isso que eu tô te
falando. Ninguém volta pra marcar.
Ele tem que jogar lá na frente, ele não tem que voltar pra
mas,
marcar.
Mas não volta Gans, não volta Nenê.
Se você fizer uma análise da temporada do Fluminense, ele fez muitos gols, mas levou gols demais. O Fluminense não conseguiu.
É a pior defesa do Campeonato Brasileiro.
Ao lado do Cruzeiro. É um time que se expõe demais. Entendeu? Se expõe demais. Então vamos ver como é que volta. Vamos ver segunda-feira contra o Ceará se a parada foi boa ou ruim pro Fluminense.
Ah, e só uma nota também, o falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, que era tricolor, né? Portanto, deve ter um minuto de silêncio aí pra ele no jogo contra o Ceará.
É mesmo, com certeza.
Muito bem, então, 17 horas e 42 minutos, mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage. No Mundo da Bola.